Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos com a segunda audição referente ao mesmo tema, ou seja, a questão do agravamento dos internamentos sociais. Desta feita, tendo o gosto de contar connosco com a presença do Dr. Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades, cuja presença muito agradeço e a disponibilidade, acompanhado também do assessor do Conselho de Administração, Dr. Edgar Diogo, que igualmente cumprimento. Cumpre-me apenas recordar os termos desta audição, à semelhança da que imediatamente precedeu. Irei dar a palavra ao grupo parlamentar requerente por até 4 minutos. O Dr. Luís Alberto Silva teria a habilidade de tentar acomodar a sua resposta também em 4 minutos, na certeza de que o que não puder responder ainda nesses 4 minutos terá a oportunidade de o acomodar na exata medida em que todos os demais grupos parlamentares irão depois sucessivamente colocar as suas questões e disporá então do tempo correspondente ao somatório desses tempos e, portanto, a experiência diz-nos que há tempo para acomodar eventualmente alguma resposta que a primeira interpelação não tenha permitido. E assim sendo, não havendo quaisquer questões, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à senhora deputada Susana Correia, dispõe da palavra até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito a presença do Dr. Luís Alberto Silva, Presidente da Administração das Mutualidades, e em si cumprimentar todas as mutualidades e agradecer a presença aqui nesta comissão. Este tema que nós apresentamos já não é um tema novo para o Sr. Presidente, já aqui esteve noutras alturas para debatermos e para conversarmos sobre esta temática dos internamentos sociais. Ano após ano, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares faz a edição de um barómetro, como uma fotografia a um dia de março, e este ano, neste décimo barómetro, continuamos a assistir a um agravamento dos utentes que deveriam sair da cama do hospital e não saem por falta de principal respostas sociais, desde logo na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nos ERPIs e também outras causas de índole organizacional. Tivemos hoje aqui antes o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, acaba por ser o mentor deste projeto, e o principal caminho que nos aponta, e gostava de ouvir da parte da mutualidade o contributo, é a resposta através das SSIs, portanto dos cuidados domiciliários, equipas de cuidados domiciliários. Depois outra questão que temos, nós temos aqui uma portaria que já vem de 2023 e tem sido um bocadinho à volta desse mecanismo extraordinário de articulação que foi criado entre o setor social e o setor da saúde, criado em 2023, e tem sido à volta dessa resposta que se têm encontrado lugares para conseguirmos aliviar a pressão hospitalar. Atualmente temos um anúncio de 400 lugares, 400 camas, mas ainda estamos sem perceber, depois do conjunto de audições que fizemos, se estas 400 anunciadas são novos lugares ou são lugares que já existiam e, portanto, a resposta aqui não é nada entusiasmante. Outra questão que nós temos é que temos uma evolução destes lugares de SSIs ao longo dos anos, desde 2020, e estamos também com uma preocupação acrescida que tem a ver se estas respostas estão dependentes de financiamento PRR e, terminando esse financiamento, ficamos pelo caminho nas respostas, ou se temos sustentabilidade numa resposta que temos como positiva. Aproveitando a presença e a experiência do Dr. Luís nesta matéria, e sobre um fenómeno que não é um fenómeno recente, é um fenómeno que ao longo dos anos temos vindo a identificar nesta Comissão de Saúde, mas que se tem agravado, e nos nada serenos de que não continuará a agravar. O próprio Dr. Xavier Barreto acabou de dizer que neste momento o número já é ainda maior do que aquilo que foi detectado a fotografia em março e, portanto, o caminho diz-nos que as coisas não estão a correr nada bem para a nossa preocupação. Portanto, Dr. Luís, muito agradecendo a presença e que nos possa trazer aqui à Comissão de Saúde, com base na sua experiência nesta matéria da resposta social, o que está por fazer ou o que é que podemos contribuir nesta resposta de articulação. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu senhora deputada Susana Correia. A palavra então ao senhor Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades, Dr. Luís Alberto Silva. Faça favor.
Peço desculpa, se vai haver questões com os vários deputados e irei responder a cada um deles, é isso?
Não. Peço desculpa. O grupo parlamentar requerente colocou as suas questões e teria a amabilidade de lhe responder. Depois todos os demais vão colocar as suas questões sucessivamente e só no final é que lhe devolverei a palavra. Portanto,
muito bem.
Exato, é um privilégio regulamentar do requerente.
Não, eu peço desculpa porque a última vez que estive, primeiro tive a apresentação, depois foram colocadas as questões, depois voltei outra vez. Como foi, eu não sou um homem cá da casa e por isso peço desculpa da minha pergunta. Eu tenho aqui, talvez seja mais fácil, porque analisei o documento, ou responder, que de certeza algumas das questões que a senhora deputada colocou, enfim, irão ter que esta resposta. Antes de mais, agradecer pelo facto de terem alterado a hora, em vez de ser às 9, ser às 11, porque eu já me levantei às 5 da manhã, tinha que me levantar às 3. Quem vem de longe sabe perfeitamente que é o primeiro a chegar, e por isso agradeço essa atenção. Lido e analisado o documento, a União das Mutuados Portugueses quer dizer o seguinte. Diz o documento enviado no âmbito da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, foi previsto um aumento muito significativo da capacidade de resposta nesta área, estando previsto até ao final de 2025 a criação da rede geral mais de 5.500 lugares de internamento, passando-se de 9.552 camas para 15.052, num investimento total de cerca de 220 milhões de euros. Ora, estamos já a meio de 2026 e esta execução ameaça não se concretizar ou ficará muito longe. Importaria talvez prorrogar a execução do PRR para cautelar a resposta a esta necessidade. Está pensada essa prorrogação ou uma medida que venha de alguma forma comatar esta que estava previsto? Como está o Governo a pensar dar concretização a estas metas numéricas? Ponto 2. Um dos constrangimentos para a boa e plena execução do PRR foi a falta de capacidade de resposta do setor da construção civil. Por isso, talvez fosse importante adotar soluções de menor impacto construtivo, mas mais viradas para a adaptação pela maior celeridade de execução. Face ao agravamento da situação, referido, seria também essencial, para não dizer incontornável, agilizar a afetação e transferência de equipamentos e edifícios públicos para as IPSS para a adaptação para esta resposta, a fim de acelerar a disponibilização de vagas nesta área, assegurando a necessidade o necessário apoio da resposta social de base comunitária. Construções de raiz são demoradas e a capacidade de resposta é muito urgente. Terceiro ponto, o Governo terá que criar um apoio financeiro à adaptação de espaços e aquisição de equipamentos para promover a maior oferta de vagas na rede solidária em respostas sociais no âmbito da presente lei, designadamente da ERP e residências de transição. Através, perguntamos nós, de que medidas? Qual o pacote financeiro para isto? Quais as taxas de financiamento? E o financiamento terá disponibilidade imediata ou fica condicionado a candidaturas complexas e com tempos de espera de 6 ou mais meses? Responder a quase 3 mil utentes que precisam de sair dos hospitais não se resolve com migalhas e pequenas soluções avulsas. É preciso financiamento robusto e ajustado à emergência agora apresentada. Quarto ponto, o documento remetido diz, sendo um problema em crescente que exige uma resposta coordenada e eficaz, torna necessário melhorar a articulação entre os setores da saúde e a segurança social. Não haverá necessidade de se criar formas, medidas, para reforçar as equipas dos hospitais e das IPSS, conseguirem fazer face a este trabalho de articulação com mais atenção, tempo e cuidado. Tanto uns como outros têm os seus recursos humanos e financeiros esmagados. É um problema que acontece, quer das instituições, quer também dos próprios hospitais. Quinto, sublinha-se a seguinte ideia. Cumpre, pois, assegurar que a resposta às situações de pós-alta clínica não se esgote no recurso a soluções excepcionais de acolhimento temporário, que não beneficiam a estabilidade dos utentes e podem potenciar recaídas, mas antes assente no modelo que privilegie sempre que possível o regresso da pessoa ao seu domicílio, com o apoio da resposta social de base comunitária, ou seja, das IPSS de proximidade, eventualmente com recurso de uma bolsa de cuidadores. Quando tal não seja viável, em razão da sua condição de dependência ou incapacidade, é indispensável o acesso a respostas sociais de caráter residencial, designadamente estruturas residenciais para pessoas idosas ou lares residenciais, cuja capacidade de resposta é preciso urgentemente aumentar de forma transversal por todo o nosso território. Eu não respondi de uma forma objetiva àquilo que a Sra. Deputada colocou, mas, enfim, nesta minha explanação, foi a base do documento que analisei e procurar soluções que sejam importantes para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então prosseguir e agora solicitar-lhe a amabilidade de anotar as questões, porque, como lhe referi, só depois de todas as senhoras e senhores deputados terminarem as suas questões é que lhe devolveria a palavra. Antecipo que algumas dessas questões sejam comuns e, portanto, também a resposta se justifique que o seja. Vou dar a palavra, então, por ordem de crescente representatividade parlamentar e a todos os grupos parlamentares, por até 4 minutos, ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, agradeço a sua presença nesta sala e quero felicitá-lo pelos 850 anos de mutualismo em Portugal e, na sua pessoa, felicitar todas as mutualidades. E deixo-me dar-lhe aqui uma pequena nota que eu acho que é importante, que as instituições mutualistas já existiam antes do próprio Estado Social e ajudaram a construir o Estado Social e tenho a certeza que no futuro vão dar aqui também um contributo importante para aprofundar aquilo que é o nosso Estado Social. É verdade que estamos com desafios muito importantes nos tempos atuais. O envelhecimento é um deles. Nós temos, neste momento, 24% da população portuguesa tem mais de 65 anos. Para o ano serão 25% ou 26%. Daqui a 2 ou 3 anos será mais. Ou seja, este crescimento que existe, ninguém fala exatamente nele. Quer dizer, tem-se assim uma nota, mas isto não para num ano e naquele ano fica parado. Não, as coisas vão acontecendo. Deixe-me também dar-lhe aqui outra nota, que é importante, que o principal desafio neste momento já não é propriamente tratar a doença aguda. O principal desafio que temos é, de facto, acompanhar pessoas durante muitos anos, muitas vezes com patologias crónicas, como sabemos, temos uma carga de doença crónica, de facto, extremamente elevada, com necessidades de apoio social, com dependência funcional parcial e até o risco acrescido e que está a acontecer de isolamento, que é um problema extremamente grave. Ou seja, o paradigma mudou e as respostas institucionais têm que inevitavelmente acompanhar esta mudança. Por isso, defender o SNS hoje é ter coragem também de o complementar com inteligência institucional. E é exatamente neste plano de complementariedade que o mutualismo, todo o setor social e solidário, deve ser posicionado. Permitam-me recordar algumas das medidas que este Governo já tomou em apenas 2 anos. Duplicou, como sabe, a consignação de IRS a IPSS, de 0,5% para 1%. Efetuou uma atualização extraordinária do Compromisso de Cooperação 2023-2024. Celebrou em março de 2025 o Compromisso de Cooperação para o Biênio 2025-2026, ou seja, um reforço de 220 milhões de euros. Aumentaram as vagas em creche, pré-escolar, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e lançou-se também o programa SAD Saúde, enfim, que já está na sua fase piloto terminal para poder ser também implementado. Mas mais importante ainda, a adenda do compromisso, ou ao compromisso de cooperação 2025-2026, que foi assinado agora em abril de 2026 e que constitui, na nossa opinião, também um marco decisivo desta colaboração que tem que existir com o setor social e, nomeadamente, com as mutualidades. Estamos a falar de um aumento com participação financeira de respostas sociais de cerca de 218 milhões de euros, face ao ano de 2025, que já tinha sido o maior de sempre, com um aumento de cerca de 220 milhões de euros. Entre outras situações que agora, por uma questão de economia de tempo, não vou poder desenvolver. Gostava de lhe dizer que a pergunta que se coloca é simples e precisa. Estamos a organizar hoje o sistema de proteção social português para absorver este choque e, concretamente, relativamente às mutualidades, qual a capacidade das mutualidades para absorver uma parte significativa das pessoas que necessitam de cuidados de proximidade? Isto é, têm ou não têm as mutualidades capacidade para nos ajudar a ir mais longe nesta área. Finalmente, dar-lhe a minha nota que, como médico, vejo nas mutualidades um aliado natural da medicina de proximidade. Como deputado, vejo nas mutualidades um instrumento legítimo, democrático e financeiramente racional de complementaridade de proteção social. E, como cidadão, vejo nas mutualidades aquilo que talvez as melhor define. Uma resposta organizada da sociedade civil que diz há 8 séculos e meio que a solidariedade não tem de esperar pelo Estado, mas que funciona melhor se tiver o apoio do Estado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva. É um gosto tê-lo aqui nesta comissão, cumprimentar na sua pessoa o assessor que o acompanha. E gostava por começar por referir o que nos trouxe aqui, no fundo, que foram os dados mais recentes da edição do Barómetro de Internamentos Sociais, que no fundo fundamentaram este requerimento do PS e que confirmam um problema que é antigo, que tem décadas, com uma pioria nos últimos 10 anos. Real que tanto o governo PS como os governos PSD encetaram medidas para fazer face a este problema, mas a realidade diz-me que essas medidas estão longe de conseguir acompanhar a dimensão do problema. Nós tínhamos, quando o PSD tomou posse, resultados maus e neste momento temos resultados péssimos porque as medidas que estão a ser desenvolvidas não estão a conseguir gerar maiores números e, portanto, isto é uma preocupação. É uma preocupação que entendemos que a União das Mutualidades, que conhece bem a realidade do terreno, nos pode ajudar a compreender onde é que estamos a falhar e como é que conseguimos, então, encontrar soluções que deem efetivamente resposta a este problema, que é grande para os hospitais, que é grande para as famílias, que é grande em termos da idade idosa no nosso país, porque depois passamos a ter idosos, que são uma grande percentagem da nossa população, que quase como se fossem um fardo para a nossa sociedade, e isso de facto é inadmissível. Portugal tem cerca de 2,6 milhões de pessoas com 65 ou mais anos e 750 mil pessoas com 80 ou mais anos, e isto é inegável que representa doença, incapacidade, dependência, famílias sem capacidade para cuidar destas pessoas sozinhas, como já aqui tão bem retratamos, e também representa uma necessidade maior de apoio, nomeadamente temos aqui falado sobre as propostas para apoio domiciliário, mas também outro tipo de propostas residenciais, continuidades, etc. Aquilo que eu gostava de ouvir do Sr. Presidente é, tendo em conta as últimas iniciativas que foram desenvolvidas já por este governo e anunciadas, mas também o projeto proposto pelo PS que está aqui, temos que tentar em discussão, eu gostava de ouvir a sua sensibilidade para a capacidade que cada uma destas propostas têm efetivamente de resolver o problema e qual delas, na sua perspectiva, é aquela que conseguirá uma resposta mais célere, que também é o que precisamos atualmente. Depois, gostava também de ouvir sobre a capacidade que existe e que pode ser ativada realmente no que diz respeito às mutualidades e em todas as instituições da comunidade, se existe ainda capacidade de aumentar a resposta e como é que podemos fazer para que se possa começar a dar passos positivos na resolução deste problema, que não terá, com certeza, uma solução fácil, mas que teremos que começar a dar, passinho a passinho, respostas mais eficientes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar-vos, agradecer aqui a vossa presença e o contributo para esta discussão e, sobretudo, eu creio que aquilo que importa, de facto, é perante um problema que tem vindo a agravar-se no nosso país, ainda há pouco, na audição anterior, era-nos dito que os números do barómetro já tinham aumentado agora até maio e de uma forma bastante significativa, o que revela que, de facto, são necessárias, que é necessário uma intervenção, eu diria, séria e firme e com o investimento necessário para, de facto, dotar o país das capacidades que são necessárias para responder aos doentes. E estamos a falar, nestas circunstâncias, de pessoas idosas que trabalharam uma vida inteira, muitas das vezes fruto da vida de trabalho que têm, acabaram por ficar com diversas doenças e que numa situação de maior vulnerabilidade o Estado, neste caso concreto o Governo, não lhes está a dar a resposta que necessitam face à sua situação concreta. Eu creio que esta é uma responsabilidade por parte do Governo, porque há pouco também falávamos e a verdade é que muitas destas pessoas, seja fruto das baixas reformas, acabam por não dispor das condições para permanecer nas suas habitações. Bem sabemos também que muitas das vezes os seus familiares têm de continuar a trabalhar, muitos se calhar estão emigrados e, portanto, isso exige efetivamente uma responsabilização por parte do Governo que não pode transferir para outros. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de colocar é porque temos olhado, e é com muita preocupação que vemos, que está identificado no nosso país que o número de camas de cuidados continuados são insuficientes. Está identificado no nosso país que o número de camas em lares são insuficientes, que é preciso investimento, que é preciso incrementar essa resposta. Mesmo os investimentos que estão previstos, neste caso concreto, em relação aos cuidados continuados, nem sequer são concretizados. E aquilo que vemos por parte de, nomeadamente no PRR, olhando para os dados que têm vindo a públicos, aquilo que tem saído é que houve instituições, porque não conseguiriam concretizar as obras até ao final do PRR, já não tiveram condições de continuar com esses investimentos, muitas ficarão pelo caminho, muitas destas camas. Já agora gostaria de perguntar como é que estão a olhar também para esta situação em concreto, e nem sabemos, porque muitos destes investimentos que estavam previstos, o que é que vai acontecer no futuro? O Governo vai garantir o financiamento para assegurar a sua concretização? Não vai? Esta era uma resposta também necessária. Mas isto para dizer o quê? Que é preciso um investimento sério no aumento quer da resposta pública em cuidados continuados, quer também na criação de uma resposta pública em termos de lares, para garantir que, de facto, o país tem as condições que são necessárias para responder às necessidades destes doentes. E depois uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar é porque nas várias audições que temos vindo a realizar, aquilo que parece de certa forma presente é esta decisão por parte do Governo, expressa na portaria, publicada no início deste ano, com a criação de umas poucas centenas de camas intermédias, para já a dúvida de que não é um acréscimo e que na prática acaba por ser uma substituição a respostas que já existe, está presente, mas é também insuficiente face, de facto, às necessidades com que estamos confrontados e as necessidades de assegurar a estes doentes e estas pessoas a resposta mais adequada face à sua situação concreta. Também gostaria de vos ouvir como é que estão a avaliar a implementação desta portaria por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra então ao Sr. Dr. Luís Alberto Silva para responder às questões abordadas. Dispõe até 12 minutos. Faça favor.
Eu vou procurar responder. Se houver uma outra que não vá ao encontro daquilo que colocaram, não me levem a mal, mas são muitas questões. Antes de mais, realmente a dizer e reforçar aquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Guimarães, este movimento iniciou-se no reinado de Afonso Henriques, em 1176, e, portanto, fomos nós os grandes autores da criação do Ministério do Trabalho da Providência em 1916. Portanto, o movimento mutualista era o único que dava resposta na área da saúde e também na área da segurança social. E o movimento mutualista se distingue das outras entidades, como também disse o seu deputado, porque ele tem a capacidade de antever e de preparar aquilo que são realmente as necessidades das pessoas. Aquilo que muitas das vezes, e não é bem a mal, por vezes os políticos levam demasiado tempo a resolver, a decidir, e nós já estamos a sentir este problema já muito antes. E nós temos essa capacidade, e por isso é que celebramos na sexta-feira passada 850 anos de história e metodologia em Portugal. Eu diria, respondendo a algumas das questões que as senhoras deputadas colocaram aqui, infelizmente, o que ocorre é que nós decidimos quando já estamos realmente no problema gravíssimo. Esse é que é o problema. Ainda na sexta-feira se falava de algumas intervenções de que se haveria de ter um investimento maior na área da saúde para evitar termos problemas de saúde. E, na verdade, não se verifica que tenha lá um grande investimento para prevenir problemas de saúde. E o problema dos portugueses é que são muito bons sempre na última. Não têm uma visão de antever aquilo que será, no fundo, o futuro. E aqui chegado, já andámos nisto há imensos anos, a falar nisto e sempre a falar, e agora chegamos a um ponto de ir aí quase de ruptura, que é um problema. E como eu disse anteriormente, será um problema nós conseguimos construir em devido tempo equipamentos que vêm comatar esta necessidade. Agora, neste momento, acho que seria importante quer o Governo, quer a Ação Nacional de Municípios Portugueses, fazermos aqui um levantamento de equipamentos que estão abandonados, estão a cair e que talvez utilizados, e as entidades da economia social, no caso concreto das mutualidades, estamos disponíveis. Há um equipamento que eu conheço, que era uma colónia de férias, que já estão a nascer árvores dentro do equipamento. Estamos nisto há 10 anos. É muito tempo, desculpem. Isto é de todos nós, não é do Governo, é de todos os portugueses, faz parte da nossa herança. E nós temos que realmente deixar de falar tanto e passamos à ação mais concreta, objetiva. Eu disse, estive há 15 dias na Colômbia, num fórum internacional, e o grande segredo que eu acho que os políticos têm que ter é serem mais céleres, porque as pessoas que necessitam não querem saber daquilo que os políticos estão a dizer, querem que responda àquilo que eles necessitam. Então vamos a isso. Nós temos, talvez, das melhores redes no terreno, com as entidades da economia social, de proximidade. E estamos lá para ajudar precisamente o Governo. Chegamos a uma Câmara Municipal, falamos nos equipamentos, e é toda uma burocracia, é um problema. E depois hoje as pessoas parece que nascem sem nada e quando morrer vão levar aqueles equipamentos com eles lá para o céu. E não se desligam de uma coisa que não é deles, nunca será, e em vez de olhar para a necessidade do território e do país, para pôr ao dispor de todos. Isto não tem que ser o Governo, os deputados, a Assembleia da República, as instituições, tem que ser todos. Todos estamos envolvidos, temos de estar envolvidos nesta procura, porque em boa verdade, ou com o apoio domiciliário, que temos instituições, com médicos, tem clínicas e que podem perfeitamente fazer o apoio domiciliário e estes utentes estarem em casa e ser acompanhados perfeitamente bem. E se houver necessidade de internamento, porque agravou um estado qualquer, há a possibilidade de o fazer. Mas, desculpem, é muito lento as decisões para pormos em prática o nosso dia-a-dia. E é aqui que eu acho que tem que ser realmente esse segredo. Claro que é uma preocupação na conclusão das obras do PRR, mas vamos resolver o problema. Não foi porque as instituições foram obrigadas, grande parte delas, a desistir dos investimentos, porque não iam concluir em tempo útil. E as instituições vivem de uma situação delicada, porque para dar a qualidade dos serviços o dinheiro é muito curto. Em boa verdade, o Governo, nesta adenda ao compromisso de cooperação, foi talvez, no setor social se comenta isso, o melhor acordo que nós fizemos. Mas fizeram uma coisa que era muito importante também, e eu sei, no final do ano, o que é que o Governo vai pagar para o ano seguinte. É previsível. Do que eu estar à espera, se é 4, se é 5, se é 6, se é 10. Isto é importante. Seja este Governo, seja quem for. Mas tem que ser. Isto tem que haver, as instituições que lidam com questões sociais delicadíssimas, têm que ter uma previsibilidade de saber com que conta para dar resposta, no fundo, às próprias necessidades. Agora, eu diria que, não estando a chorar pelo leite derramado, porque não interessa, o que interessa neste momento é que tem que haver aqui uma articulação mais rápida e saliente à Assembleia da República, o Governo em si, e com a envolvência da Associação de Municípios Portugueses, com as câmaras municipais, para que estes equipamentos que estão disponíveis sejam colocados nas instituições para fazerem a sua requalificação e rapidamente receberem estes doentes que têm alta social e que, no fundo, estão ali a ocupar um lugar que faz falta a um doente que realmente necessita de lá estar. Além de que sabemos, e foi dito isso também, que há realmente um envelhecimento da população muito acentuado e hoje já as ERPs são insuficientes. Não chegam. Elas não chegam. E se calhar daqui a 3 anos voltamos a dizer que há necessidade, porque está mais envelhecida e elas já estão a faltar equipamentos para isto. E, portanto, eu diria, temos que identificar como fazem, no fundo, um médico que fez o diagnóstico e receita a medicação adequada para que o doente fique melhor. Eu diria que há este levantamento é um momento até muito crucial e importante para, a partir daqui, objetivamente, por favor, objetivamente e de forma concreta, estamos aqui muitas das vezes por questões, sei lá, nem quero estar a dizer, mas que é os portugueses que estão a necessitar, e somos todos nós, que amanhã serão os outros que estão a precisar, mas amanhã sou eu ou são os meus familiares. E alguém diz, muito antigo, que diz: filho és, pai serás e avô chegarás. E quando somos jovens, pensamos sempre que isso não é para agora. Isso é para os velhotes, eles depois, é para os doentes. Mas a verdade é que nenhum de nós está imune, se não morrer antes, a chegar a velhote e de estar também doente. Portanto, eu diria que é importante este trabalho que estão a fazer este levantamento junto do Governo para adotar medidas objetivas e concretas para aproveitarmos o que existe, porque é mais rápido, no meu entendimento, do que estar a fazer coisas novas. Independentemente disso, de se fazer esse rastreio, de procurar ver se há necessidade de novos equipamentos, se preparar, e não daqui por mais 2-3 anos, como dizem bem, aqui 400, mas isto é quê? Isto é para responder a quê? Não é nada, 400 hoje, para a necessidade que existe, é uma gota no oceano. Portanto, se fazer o levantamento do que existe equipamentos e, ao mesmo tempo, se preparar aquilo que irá ser novos equipamentos, porque a tendência, se a população vai envelhecer, vai haver esta tendência de continuar a ter necessidade. E diria, nesta Comissão da Saúde, importantíssimo que o Ministério da Saúde tenha investimento na prevenção. Isto é fundamental. Gasta-se menos. Alguém diz, senhores deputados, que parece que há uma intenção das pessoas ficarem doentes. E porquê? Porque se ficarem doentes, há muita gente que ganha muito dinheiro com a doença. E nós temos que ser firmes, temos que ser verdadeiros. E se nós queremos o bem-estar das pessoas, nós temos que assumir boca que diz sim, é boca que diz não, tomar medidas, enfim, que sejam duras, mas que vão ao encontro, no fundo, de todos os portugueses, que é aquilo que vocês foram nomeados por eles, estão aqui para nos defender. Eu peço desculpa se não respondi objetivamente assim a cada uma das questões, mas foi uma forma de vos dizer que a União das Mutualidades Portuguesas está totalmente disponível e este problema tem uma resposta para cerca de 200 camas e estou à espera que me resolvam o problema do equipamento que está nas Serabes lá dentro, cair a degradar-se, que é de todos nós. E como esse existe no país vários. Muito obrigado, não sei se ultrapassei o tempo. Peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à segunda e última ronda, que é curtíssima, um minuto apenas para cada grupo parlamentar. E o Dr. Luís Alberto Silva terá depois a amabilidade de responder também nos mesmos termos em que o fez agora, ou seja, em conjunto, depois de formuladas todas as questões. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Presidente acabou de levantar uma questão de facto interessante, acerca da questão do Ministério, ser o Ministério da Saúde e não propriamente o Ministério da Doença, ou seja, estarmos a trabalhar para ter mais pessoas saudáveis e menos pessoas doentes. De facto, esse devia ser o objetivo fundamental de qualquer governo e de qualquer Ministério da Saúde. Mas deixe-me dar-lhe aqui duas notas que eu acho que são importantes. A primeira é que nós, na verdade, já estamos no século XXI e continuamos com o SNS a funcionar mais ou menos da mesma forma como foi construído em 1979, no século XX. E, portanto, nós precisamos, de facto, de um SNS mais próximo, mais eficiente, mais solidário, que tenha mais promoção da saúde e prevenção da doença, que tenha mais literacia, que capacite melhor as pessoas para saberem também cuidar de si próprias e, obviamente, este trabalho é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto, porque na realidade o PS deixou cair o Estado Social, não foi só a saúde, foi a saúde e outras áreas, e isto implica uma reabilitação. Contamos com as mutualidades para reabilitar o Estado Social, sim ou não, Sr. Presidente?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fiz aqui um apontamento sobre as sugestões que nos trouxe e gostava aqui de as rever para verificar se compreendi bem. Um dos principais entraves para o desenvolvimento de novas respostas também se relaciona com a burocracia e as decisões que decorrem demasiado lentas, tanto aqui a nível central como quanto nas autarquias. Depois, relativamente ao PRR, nada a fazer, já se perdeu. Quanto à previsibilidade, pois é da mais elementar compreensão que para as instituições saberem com o que podem contar têm que ter orçamentos previsíveis e não tendo, isso também é um obstáculo. Depois compreender aqui esta articulação que todas as entidades que temos ouvido falam da necessidade de uma forte articulação entre a Assembleia da República, o Governo e as Câmaras. E isto foi mais ou menos o que eu consegui reter e gostava que me confirmasse se é mesmo assim. A pergunta que eu tenho é, o que é preciso que tenham para que este equipamento que falou que é necessário recuperar urgentemente para colocar ao serviço dos cidadãos, seja recuperado? O que é que falta? É dinheiro? É empresas que façam a obra? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. E agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Presidente da União das Mutualidades os esclarecimentos que me trouxe e a chamada de atenção e a sensibilização para os temas que também registamos. Fico só com, se me permite, queria colocar uma questão objetiva porque não consegui tomar nota no desenrolar da intervenção do Sr. Presidente, que tem a ver com os lugares que as mutualidades terão disponíveis para dar resposta a esta necessidade dos utentes que estão em internamentos sociais, que é isto que nos traz aqui esta audição. Eu não consegui perceber, e tento reformular a pergunta, se neste momento as mutualidades já têm, ao abrigo desta portaria de 2023, já têm lugares contratualizados e quantos são, e se não tendo contratualizados, se têm lugares disponíveis para o fazer, e até ao momento qual é o ponto de situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro Correia. E então, a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades para responder. Disponho 3 minutos, faça.
Bom, quanto ao Estado Social, o que é que as mutualidades? Claro que sim. Está no nosso ADN. Faz parte mesmo. Quanto às decisões lentas, eu dizia há dias, há uns meses atrás, com alguns ministros, eu dizia que o grande segredo será realmente tomarem decisões mais céleres, mais rápidas. Fala-se muito, fala-se mais, desculpem, fala-se mais. E tem-se que falar menos e mostrar mais. A União das Mutualidades Portuguesas, hoje estou a falar mais com o que eu costumo falar. Nós não dizemos que fazemos, nós fazemos. E é aqui que marca a diferença. Porque nós temos como guia aquilo que realmente o mestre, há 2020 e tal anos, disse-o, faz ao outro aquilo que este façam a ti. E nós estamos no terreno com esse sentimento. Pode ser o meu pai e a minha mãe, pode ser eu. E eu quero que me tratem rapidamente, então devo fazer outra mesma coisa. Quanto à previsibilidade, claro que é fundamental. Estas entidades vivem sempre num sufoco, sempre num problema. Como sabem, há respostas que infelizmente ainda não estão a ser pagas, como é o caso da creche, que é 100%, mas outras que está a aproximar-se. Nesta adenda, felizmente, já houve ali uma majoração, um bocadinho, para algumas das respostas. E nós temos que continuar a dá-las, mesmo com esta necessidade de não termos a capacidade financeira, muitas vezes, do Estado poder participar. Quanto à articulação entre... E eu defendo que a articulação tem que ser total. A Assembleia da República, o Governo, as câmaras, as IPSS, as pessoas. Até há pessoas que têm espaços que estão abandonados. É pô-los ao serviço de quem necessita, de quem precisa. E não, enfim, uma situação não pode ser uma bandeira, desculpem a minha expressão, deste ou daquele partido, tem que ser nacional. Isto é um problema nacional. Não é um problema deste partido, daquele ou do outro, ou que se não fez, ou que se tem que fazer. Não, temos que começar a olhar para isto de uma forma totalmente diferente. E perguntava-se também o que é necessário para passar estes equipamentos. É a burocracia que existe. Entra lá o documento, vai ali, vai acolá, faz o contacto e anda, 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 anda. Dói. Acreditem que dói. Dinheiro. É claro que um equipamento deste precisa de obras. Tem que o governo ter que ter uma medida para este tipo de respostas de equipamentos. Logo disponível. Tem que ser. E fala-se muito em desburocratizar todos os processos. Eu retiro 5 itens, depois crio 10 itens a seguir, desculpem. Eu estou a tirar uma coisa e logo de seguida estou a exigir uma certa situação a seguir. E isso não é estar a, ainda é estar a complicar mais o sistema. Temos de ser mais simples. Quando há alguém que necessita, eu não tenho que estar a procurar e fazer mais nada. Eu tenho que pegar e me disponibilizar e resolver o problema, ponto. Agora, se andamos aqui, é preciso 3 meses, 4 meses... Projetos que estiveram 2 anos para serem avaliados e ao fim de 2 anos tenha a resposta positiva, na fase final em que o PRR já estava a acabar, que já não dá tempo de fazer a obra. Isto não é uma anedota, é real. Isto é real. Claro que o movimento motorista neste momento, como acontece na economia social, não tem capacidade de dar resposta a este problema. Não tem. Neste momento temos problema nos nossos lares de pessoas que estão à espera para entrar. Como é que nós podemos agora estar a responder às altas sociais com o tipo de utentes? Isto obriga, como sabem, algumas alterações de adaptações que no fundo são necessárias. Eu queria dizer aos senhores deputados, também é importante saberem isto, que sendo este movimento, um movimento de 850 anos, que tem clínicas que têm 100 e tal anos de existência, e eu para ir a uma consulta ao meu médico, o médico para me prescrever o medicamento diz, isto, tens de fazer umas análises, ou fazer um raio-x para eu depois saber o que é que te vou receitar. E o Luís vai ter que ligar para o 112. O 112 pergunta o que é que eu tenho. Se eu disser que estou mesmo a morrer, que tenho um ataque no coração e que estou a sentir enfim, umas coisas esquisitas, tenho consulta no dia seguinte. Mas se não for isso, daqui a 15 dias, 3 semanas, eu vou ao médico da Unidade Familiar de Saúde e ele diz, eu não sou secretário do médico da associação, eu não passo nada disto. E eu ando ali durante um mês para trás e para a frente com bola de ping-pong. E nós estamos aqui, dos governos anteriores, já tem anos, senhores deputados, que não conseguimos ter o acordo para poder o médico prescrever um exame qualquer, para poder o doente, logo de imediato, poder tomar um medicamento. O que é que resulta? Está aqui médicos, sabem disso. Resulta que, não tendo a atuação medicamentosa logo de seguida, dá origem e eu agravar e vou para o hospital e mais custos nós temos. Anos, senhores deputados. Depois também, eu recordo uma vez aqui o senhor deputado, se me permite, numa reunião anual de presidentes, que disse, e eu ouvi, que disse que já aconteceu ir para a cirurgia e o doente que ia ter a cirurgia não a pôde realizar porque faltava determinados exames, porque senão, em vez de cortar o braço, ia cortar a perna. Tem que saber exatamente. E porque não havia os exames, porque estão completamente indisponíveis, e então não pôde fazer a cirurgia. Atrasa. E nós temos instituições com equipamentos. Não temos convenção. Mas se abrir ali ao lado um privado, um hospital, uma clínica XPTO, tem logo a seguir as convenções. Tem tudo. Por último, nós, nos nossos fins, diz que tem dois fins fundamentais, que é previdência social, que é modalidades associativas, e tem fins de saúde, assistência médica e medicamentosa. E o Ministério do Trabalho aprova no Código dos Motoristas e os estatutos das instituições estão lá. Eu quero, enfim, dar assistência médica e medicamentosa e vem o Infarmed, porque é um lobby muito grande, e é aqui que os senhores deputados têm que ter coragem. Há um lobby muito grande sobre a ANF, que tem 2000 e tal farmácias, que não farmácias sociais, que não permite, não quer que as mutualidades que apenas vendem medicamentos aos seus associados possam abrir uma farmácia. E estas entidades, que o resultado da venda do medicamento resulta para concessão de benefícios aos associados. Senhores deputados, consultas de 2 euros. Uma consulta normal são 70 e 90 euros. Nós temos nossas clínicas a fazer 2, 4, 5 euros. E mesmo assim, estamos aqui com um problema em que o governo, enfim, o decreto-lei impede que as mutualidades possam ter uma farmácia social. E é este tipo de situações que não se compreendemos no momento destes, continuam, no fundo, a demorar demasiado tempo. E depois só queria fazer um agradecimento.
Para concluir.
Não, eu queria agradecer, por um lado, porque realmente, pela congratulação que tiveram aqui na Assembleia da República, pela celebração dos 850 anos do motorismo em Portugal. Portanto, queria agradecer o empenho dos seus deputados, mas queria também pedir-vos, porque acho que era importante também, que houvesse da parte de um partido ou dos partidos que possam também, gostaríamos que fosse considerado o nosso Dia Nacional do Motorismo, que celebramos na última sexta-feira do mês de maio. E porquê é que não queremos o dia e assim a última sexta-feira? Porque o documento que está nas origens da Torre do Tombo fala no mês de maio e fala em 1166, não fala no dia. Para nós seria importante que realmente pudesse ser discutido e aprovado aqui na Assembleia da República esse dia. E obrigado por tudo e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer em nome da Comissão de Saúde todos os esclarecimentos prestados pelo Dr. Luís Alberto Silva, a instância das senhoras e senhores deputados. Esta audição está concluída, nossa reunião não, e, portanto, permitir-me-ão só o intervalo de tempo para acompanhar.
Sim. Aqui uma pequena oferta para os senhores deputados. Não estou a comprar ninguém. É apenas só um pequeno mimo, e eu vou mostrar, que depois o Dr. Edgar irá para cada um, se não se importar, que é um bloco, um notebook sobre os 850 anos e um lápis, utilizar aquilo que é evitar cortar árvores. Exatamente. Portanto, eu entrego aqui ao Sr. Presidente, se não se importa, e o Dr. Edgar faz o favor de entregar. Sim, sim. podem entregar a tua subtaxa.
Todos o agradecimento, faço a expressão distribuída.